Pedindo licença aí à equipe de metodologia desse espaço, dessa semana aqui preparatória para a Conferência Infanto Juvenil. Agradecer esse primeiro momento, foi um momento compartilhado. Eu queria já de imediato chamar algumas pessoas que vão fazer algumas falas iniciais aqui com a gente. Eu queria primeiro chamar o Rodrigo, que já está aqui perto da gente. O Rodrigo, que é do Ministério da Educação. Cadê o Alex? O Alex, que é do Ministério do Meio Ambiente, lá do Departamento de Educação Ambiental. Ele foi dos coletivos Jovens de Meio Ambiente, lá no Rio de Janeiro. Agora é analista ambiental lá do Ministério. E eu queria chamar a nossa secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude, que é a Ângela Guimarães. Ela que acabou de chegar de viagem, veio direto do aeroporto, está com uma viagem aí também nas costas, né, de cansada, de estar aqui com a gente hoje. Acho que, em primeiro lugar, agradecer, né, acho que essas três pessoas estão aqui representam o funcionamento desse grupo de trabalho interministerial do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente, que é o que a gente pretende apresentar aqui agora. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos e todas que estão aqui hoje. A gente sabe que muitos deixaram, inclusive, o trabalho de lado, apresentação de TCC, prova, para passar 12 dias aqui, Ângela, para trabalhar, né, intensamente por uma geração mais jovem aí, que vem de delegados de 11 a 14 anos. E a ideia, a minha fala inicial mesmo, era explicar um pouco como é que se deu esse momento. Esse momento é um momento para a juventude, dentro da Conferência Infanto, que é juvenil também, que é justamente a gente discutir um pouco a juventude e meio ambiente nesse momento. A importância da gente ter feito esse espaço justamente por conta do público jovem dessa conferência, que são vocês. Né? E entender que esse não é um processo deliberativo da juventude, esse, na verdade, é um processo em que vocês estão aqui para passar um pouco do conhecimento e da habilidade de vocês e das ideias de vocês e da forma de atuar para uma geração mais jovem, e que o espaço político de intervenção da juventude é na Conferência Nacional de Meio Ambiente, é nas conferências, de educação, nas conferências, enfim, públicas, de políticas públicas, mas que essa aqui é uma conferência diferente, uma maneira diferente, e que dela surgiram uma série de lideranças de jovens e enfim, que estão por aí hoje fazendo toda a diferença. Então, explicar um pouco por que a gente quis fazer esse momento, que era justamente conversar com a juventude, e dizer que, fazer um convite, na verdade, aos CJs, que a ideia era a gente ter uma transmissão ao vivo pelo participatório dessa roda de conversa. Fazer uma sugestão aí. Não conseguimos que o participatório fizesse essa transmissão ao vivo por conta da internet aqui, que ela tem 2 megas só de potência, então a gente não ia conseguir fazer a transmissão. Mas a sugestão é que vocês façam uma cobertura colaborativa do que vai acontecer aqui hoje. O pessoal do Cala a Boca Já Morreu, que é quem vai fazer a oficina de educomunicação, já se comprometeu a fazer a cobertura aqui através da captação do áudio e da fotografia. E se alguém quiser fazer algum texto e compartilhar entre vocês depois uma matéria, a gente já combinou com o pessoal do participatório, que vai para o site, vai para o portal, vai para o participatório da juventude, e a gente depois vê como é que a gente replica essa notícia e a reportagem colaborativa desse momento aqui hoje. A Ângela vai contar um pouco sobre o participatório, sobre a ideia de uma comunidade nessa plataforma, o que ela significa e o potencial que ela tem. Eu esqueci de alguma coisa? Tem uma colinha aqui, peraí. A ideia, na real, sim, era eu colocar para vocês como é que a gente pensou aqui na metodologia. Acho que era legal, se vocês quiserem ficar à vontade de sentar. Mas, nesse exato momento, nós temos uma pergunta assim, para vocês. De que realidade a gente está falando? O que é juventude e meio ambiente para vocês? Então, eu queria passar o microfone aqui para quem tiver com vontade de se manifestar agora para responder essas perguntas, para 5 falas de vocês, quem quiser responder essa pergunta. Cadê o tambor para eu colocar o microfone aqui? Ótimo, maravilha. Então, de que realidade estamos falando, qual é a realidade que a gente quer transformar e qual é, o que é juventude e meio ambiente para vocês.
Boa noite a todos e a todas.
Qual é o seu nome?
Sérgio, sou Sérgio Ferro, venho de Pernambuco. E aí a gente sabe que esse processo é um processo que vem sendo construído ao longo de 10 anos por uma juventude militante, por pessoas que começaram nessa luta, nos deixaram já como De Leon, já foram embora. E assim, já quero lançar de início, né, uma pergunta para os participantes da mesa, que lendo as propostas, eu não vejo naquelas propostas que aquelas propostas não contemplam uma certa especificidade da juventude, que é a juventude indígena. Então, eu queria que a mesa pudesse trazer um pouco dessa perspectiva, né? Onde a juventude está inserida, a juventude indígena, da qual eu faço parte, está inserida dentro desse espaço. Falar de juventude, hoje, no meu estado, a gente vê que a juventude ela ainda está muito à mercê de quem? A juventude ela se dá dentro de dois polos. Um polo que está voltado diretamente para o partidarismo e uma juventude que tenta militar dentro do seu espaço de atuação, mas que é freada, e muitas vezes, como a gente do CJ, é freado dentro do nosso estado, dentro do nosso espaço. Que o governo, por muitas vezes, ele freia a nossa atuação e a nossa participação. Um exemplo disso é a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil, a qual o Coletivo Jovem de Pernambuco ele não pôde participar do processo, ele é fruto de um processo. Minha militância ela começa dentro da conferência, e aí esse é o quadro que a gente tem no cenário da juventude pernambucana. Duas polaridades, uma juventude partidária e uma juventude que tenta militar, mas que ainda é reprimida pelo governo que persegue a juventude, que é isso que o governo lá em Pernambuco faz, persegue a juventude.
Marcelo, é bloco... Bloco?
Bloco de 5 sobre o tema o que é juventude e meio ambiente.
Vaguinho, depois aqui.
Né, que realidade estamos falando?
Pode ir? Bom, eu sou de Sabará, Minas Gerais, para quem não conhece. Respondendo a pergunta aí de que realidade falamos. A meu ver, assim, que eu acompanho desde 2004, é de uma juventude que precisa de uma geração de emprego e renda, sabe? Acredito que o programa poderia ter um sentido de empoderar a gente e a gente tornar autônomo, de fazer isso gerar uma renda para nós lá na base, porque, infelizmente, gente, não tem emprego fichado para todo mundo. Então, e a universidade hoje também peca, que não ensina a gente dentro da universidade a se autoempreender. Então, isso a gente aprende na prática. Então, assim, a meu ver, a realidade é essa, de uma juventude que precisa do dinheiro, claro, mas precisa também do viver. E o que é a juventude meio ambiente para mim, na minha realidade, quando eu aprendi lá, que a gente conseguiu, através do programa do governo federal, que chamava Agente Jovem Desenvolvimento Social e Humano, a ONG, que eu sou militante lá, a gente conseguiu, assim, através do edital, aplicar a metodologia do Coletivo Jovem dentro desse programa. Então, a gente conseguiu, assim, dar um passo muito legal na cidade, foi a política pública de juventude, porque não havia esse espaço lá. Então, a juventude, o meio ambiente, lá na minha prática, lá, ela foi para a política, ela foi para a comunicação, ela foi na educação ambiental, então ela conseguiu, de uma certa forma, abranger o município como um todo. E futuramente, depois a gente conseguiu uma parceria até com o Estado mesmo. Só que em questão de, talvez, maturidade do grupo que estava ali à frente, não conseguiu dar sequência a essa juventude meio ambiente. Mas, enfim, então, para mim é isso.
Olá, boa noite. Eu me chamo Wilbert, Will 0800. Venho do Espírito Santo, amém. Juventude e meio ambiente, assim, antes juventude e meio ambiente a gente já é rotulado, né? Quando fala da questão ambiental, a gente já é rotulado, aquele cara ambientalista, né? Porque anda com um copo na bolsa ou com uma garrafinha. A ideia de meio, né? Não é o meio, é o todo ambiente, né? A gente já começa acho que a gente tem que começar a mudar também a questão dos conceitos. A gente está escrevendo um novo conceito. É só uma reflexão sobre a gente é movimento, é um movimento novo, querendo ou não, a questão ambiental de se discutir, de se trabalhar. A conferência tem 10 anos, né, deve ter uns 30, 40 anos que se discute a questão ambiental. É, às vezes a gente critica muito o governo, critica as bases, não estou falando que não tem que se criticar, mas quem quer a mudança somos nós. É a gente que percebeu que tem que mudar o mundo. Porque existe um sistema, existe um meio, existe uma vida que já está aí, que está pautada, sabe, que se constituiu dessa maneira. Quem está querendo uma mudança é a gente tem que fazer a coisa nova. Às vezes a gente quebra a cabeça, mas não pode quebrar a cabeça ou de se irritar com o outro. Né, o Alex foi do coletivo, vou me irritar com ele agora porque ele é governo. Sabe, não é, existe uma burocracia no sistema. A gente tem que inovar. Né, se fala muito hoje em economia criativa, né, que é a grande bola da vez. Né. Então, assim, a gente está aqui fazendo essa mudança já. Por mais que a gente não alcance todos os objetivos que a gente almejou e tem planejado, mas a gente já está sendo vencedor. A partir do momento que a gente consegue convencer um, dois, porque, como diz o Corpo de Bombeiros, né, todo incêndio começa pequeno. Né, e daí a gente começa a incomodar quando a gente vai lá, e aí, Zé, a gente está precisando daquele apoio lá que você falou para o nosso encontro acontecer, entendeu? Eu estou aqui hoje porque eu fui fruto de um encontro desses. Sabe, lá na realidade, hoje eu falo também enquanto presidente do Conselho Municipal de Juventude da minha cidade, sabe? E é fruto dessa participação do coletivo, é fruto de juventude, de ser um jovem que quer alguma coisa diferente e atua a partir da questão ambiental, não do meio, mas do todo, porque as coisas estão interligadas. A gente não pode separar política, meio ambiente, juventude. Quando a gente separa, acho que a gente cai dentro dessa ótica do sistema e vai cada um para o seu bloquinho, assim, cada um do seu quadrado. E a gente tem que começar a discutir a questão a partir do todo.
Do Paraná.
Igor
do Mato Grosso do Sul e o Anderson do Paraná. Luana está na vila.
Peraí, preciso fazer uma leve colocação. Até agora só falaram meninos e eu tinha falado 5 falas e aí 400 milhões de falas de meninos. Só um comentário, eu queria sugerir que as meninas também falassem, assim, só para sugerir mesmo.
Igualdade de gênero, né? Tá certo. Assim, eu acho que quando se fala de juventude, a gente não tem que pegar só a juventude. Os problemas da juventude se iniciam quando o jovem da periferia não tem saneamento básico, quando o jovem lá da classe média baixa não tem acesso a uma educação de qualidade. Acho que o problema não começa na juventude, o problema começa muito antes. E o Brasil ele tem o defeito de querer tratar os problemas muito depois do que eles acontecem. O Enem chega aí para dar oportunidade para várias pessoas, mas espera aí, educação básica, como é que está? A alfabetização dessas crianças, como é que está? Não adianta você tentar resolver um problema quando ele já está grande. Como disse o nosso amigo, o problema ele começa pequeno. Né? Eu acho que, desde a base, a gente tem uma grande desigualdade. Enquanto um aluno lá na creche está comendo a bolachinha de água e sal, tem outro comendo a traquinas lá. Né? E é a diferença que existe na nossa sociedade. Eu acho que eu sou novo na militância pelo meio ambiente, mas eu já vendo uma breve caminhada de direitos humanos. Né? E a gente vê isso escancaradamente, que a diferença não começa só aqui. A diferença começa desde quando você nasce, que você não tem oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade. E aí chega na juventude, você tem N problemas e você é taxado como baderneiro, e você é taxado como várias coisas, por falta de oportunidade mesmo. Né? E o que eu vejo na juventude de hoje é uma juventude que cansou de esperar que os outros fizessem por ela, decidiu fazer ela mesma por ela. Eu acho que é uma juventude que vem cansando de ver os mandos e desmandos de alguns poderes e que decidiu lutar para que acontecesse alguma coisa diferente, que não espera mais que seus pais vão para a rua, que eles mesmos vão para a rua, que eles mesmos mostrem que têm voz, né? E que querem um Brasil melhor, que eles não ficam só sentados chorando e que eles não ficam só badernando, eles se organizam e têm uma grande força para mudar esse país.
Vamos lá, falei para as meninas falarem, muito porque assim, nós mulheres somos mais que 50% da população, né? Então acho que a gente podia manter um equilíbrio, né, aqui também das falas. Bom, mais duas aí, falas femininas, para a gente seguir aqui, dar a sequência aqui. Ela tinha pedido, né? E depois você, que está com o microfone aí atrás. Ela, depois você, tá bom?
Então, legalmente falando, juventude ela está definida dentro da faixa etária de 15 a 19 anos.
29.
29, isso. I'm sorry. E aos 16 é dado a facultatividade do jovem às urnas e eleger seus representantes. Lá no parágrafo 1º da Constituição, parágrafo único do artigo 1º, diz que todo poder emana do povo, que o elege por meio de seus representantes eleitos. Então, se um jovem aos 16 anos ele vai às urnas e elege seu representante, por que ele não pode, juntamente com seu representante, elaborar políticas públicas voltadas para a sustentabilidade? Porque eu acho que é isso um dos eixos temáticos do próprio programa, é que o jovem ele vem elaborar junto com seus representantes, que é ele mesmo que elege, porque todo poder emana do povo, e nós somos o povo, nós elegemos representante, então nós temos o poder de elaborar políticas públicas junto com essa autoridade, e assim a gente vem desenvolver. Só isso.
Eu sou a Juliane, lá de Mato Grosso, e assim, você fez duas questões, de que realidade estamos falando e o que é juventude e meio ambiente. Recentemente, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Leonardo Boff, e ele comentou assim, que todos nós temos que ter um sonho. Eu venho do campo, eu venho da realidade de juventude do campo, morei até os 15 anos, estudei em escola rural, e assim, na minha comunidade, nós tínhamos muitos problemas relacionados à falta de apoio de prefeituras, dos próprios professores, e a juventude sempre encontrou essa barreira, principalmente a juventude do campo. Nunca, não tem uma política para eles, assim, eles são sempre as ações afirmativas, o pessoal da esquerda. E o meu sonho, a partir do momento que eu saí do campo para estudar gestão ambiental e começar essa militância, é de voltar para capacitar mais jovens que estão lá no meio rural. Então, eu acho que assim, cada um que está aqui tem um sonho. Nosso amigo lá de Pernambuco, ele é da realidade indígena. Ele tem o sonho de voltar e também capacitar os próximos jovens que estão lá. E assim, eu acho que é fundamental essa relação da juventude e meio ambiente, que nós tenhamos um sonho no nosso plano das ideias que se concretize futuramente com o retorno às nossas origens. E é isso que eu queria passar para vocês.
Então, agradecer esse primeiro bloco. A ideia é a gente voltar a passar a palavra para vocês. Agora, eu queria fazer duas perguntas antes de passar a palavra aqui para a Ângela. Quem já tinha, antes de chegar aqui, ouvido falar que existiu um grupo de trabalho interministerial para cuidar de um programa Juventude e Meio Ambiente? Então, né? E quem já tinha conhecimento, né, do conteúdo que esse grupo de trabalho formulou? Tá, então, essa atividade tem esse propósito. Passar um pouco o que foi que essas três pessoas aqui, principalmente, que vieram representar um trabalho que foi feito por uma série de mãos, né? Inclusive, tem pessoas aqui que não estão aqui, não são essas três pessoas que estão aqui do meu lado, que participaram, como a Yaya, como outras pessoas, que trabalharam duro e que têm alguma coisa agora para apresentar um pouco nesse sentido, né? O que é juventude e meio ambiente para o governo federal, né? O que é, na nossa leitura aqui, o que foi, né, nosso olhar sobre qual é a realidade hoje dessa juventude e quais seriam, então, os objetivos que a gente podia alcançar com relação a políticas públicas nesse âmbito. Então, agora eu estou passando imediatamente a palavra para a Ângela Guimarães, que é a secretária adjunta de juventude, que foi a pessoa que coordenou esse grupo de trabalho. Certo?
Então, bom, gente, boa noite a todas e todos. Quero agradecer, primeiro, a oportunidade de a gente estar aqui, nessa conversa franca, nesse bate-papo, olho no olho, palavra na palavra. Eu acho que a gente só tem a se enriquecer aqui mutuamente. Quero parabenizar até a própria metodologia que foi escolhida, porque com as questões que vocês colocam, já traz um levantamento de expectativa. Então, não vou aqui começar a falar da origem do universo, como eu me proporia, né, a teoria do Big Bang, para depois chegar aqui no GTI. Tô brincando, claro que eu não ia fazer isso com vocês nem com ninguém, gente. Não é justo. Só para poder descontrair. Então, a gente já sabe mais ou menos os pontos, né, que estão aqui em questão na roda. Então, acho que isso facilita bastante. Quero saudar aqui os companheiros que estão compartilhando causas de vida, né, desafios da gestão. E essa mesa aqui comigo agora, né, o Alex e o Rodrigo, que fizeram parte do todo o processo de trabalho, 7 meses de trabalho do grupo de trabalho interministerial. A Marcela, que também fez, mas de um outro lugar naquele momento, né? E também é importante a gente se ver, né? Porque talvez eu lá atrás, na primeira Conferência Nacional de Juventude, era mobilizada, era um membro da sociedade civil mobilizado, e na segunda eu já coordenei a conferência. Então, essa troca de olhares, de experiências e de lugares é bacana. Saudar aqui o Nilo, do MMA, e o Zé Vicente também, do MEC, e a Luciana, da Secretaria Nacional de Juventude, que todos nós fizemos parte desse barco aqui durante 7 meses, estudando, aprofundando, debatendo, discordando, concordando, convergindo, e que resultou nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, que é essa aproximação, né, entre o trabalho, uma chuvinha, né?
Quem falou que ia chover? Foi o Linca, né? Não, não vamos fazer lá fora não, que tem goteira.
Muito bem, muito bem. Improvisando o tempo aí, tá melhor do que a clima-tempo. Muito bem. Então, nós todos estivemos imersos nesse último período. Eu diria até que de 1 ano e meio para cá. Mais especificamente para acabar nesse resultado, que ainda não acabou de fato, né? Mas para chegar a este resultado, que a gente está aqui, que já é conhecido por uma parte de vocês, que ainda não é tão conhecido por outros, mas que a ideia desse bate-papo é justamente essa, fazer as aproximações necessárias para que a gente consiga desdobrar e materializar essa demanda, que é uma demanda tão expressiva aí ao longo desses 10 anos, né? Que são os 10 anos onde os movimentos coletivos e a juventude vem se organizando em torno da temática socioambiental. Também vou tentar fazer o maior esforço aqui do mundo, né, já para, atendendo as falas aqui, a gente tratar a coisa de uma maneira holística, não tratar só da metade, certo? Então vamos parar de tratar da metade, de um terço, de um quarto, vamos tratar o tema de uma forma holística. Certo? Primeiro, acho que inicialmente dizer que, independentemente das nossas funções no presente momento, acho que é muito nítido que nós temos uma mesma causa, né? Acho que aqui, pelas falas que foi tratado aqui um pouco, a gente viu dizer do impacto das diferenças e desigualdades sociais na forma como a juventude e a população em geral se relaciona, né, com o seu ambiente. Então é muito diferente quando você está num bairro que tem os IDHs mais altos da cidade, né, e você tem acesso ao saneamento ambiental, você tem acesso à pavimentação, à iluminação, aos equipamentos públicos, aos serviços públicos, ou quando você está num bairro que, quando cai uma chuva dessa, por exemplo, você tem que sair correndo ou para botar a panela na goteira, porque eu já passei por isso, ou para ter que fechar, recolher uma parte dos móveis que estão dentro de casa, recolher uma parte das crianças para um cômodo, porque tem um cômodo que alaga e outro que não alaga. Então, um dado que a gente está falando, que eu acho que a gente também apresenta com convergência, é que são as múltiplas formas da gente se relacionar com esse ambiente, e que as desigualdades sociais e econômicas têm um impacto central nisso, certo? Uma outra coisa que eu acho também que é relevante, que já foi tratado aqui, é que quando a gente fala da juventude e a temática socioambiental, a gente não fala de um jovem em específico. A gente não fala aqui da Ângela, jovem, negra, oriunda de movimento popular, de movimento negro, e vinda do bairro do Curuzu Liberdade, em Salvador, Bahia, e agora gestora pública no governo federal. Essa é uma forma de ser e estar jovem no Brasil. Existem múltiplas formas. Nós estamos falando de um contingente, nada mais, nada menos, de 51 milhões de jovens em todo o Brasil, que estão no campo, estão na cidade, que são mais ligados às tecnologias ou vivem ainda de modo tradicional, porque nós temos uma grande população da juventude de povos e comunidades tradicionais, que tem as múltiplas formas de exercitar sua sexualidade. Então, o padrão heteronormativo não pode ser o padrão tido como comum, entre aspas, e normal, entre aspas, são múltiplas as formas. São múltiplos os seus pertencimentos étnico-raciais também. Não temos só jovem branco, homem e heterossexual no Brasil, não se enganem. Acho que esse plenário aqui já é uma prova de que não é um padrão único, em que pese existir um padrão hegemônico e a gente lutar para poder derrubar esse padrão hegemônico. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente está falando de uma diversidade muito grande, né, de se viver no Brasil, que essa diversidade de viver e de ser jovem, ela é entrecortada, né, pelas nossas desigualdades sociais, econômicas e ambientais, inclusive, e que o fruto dessa mobilização de 10 anos em torno da temática da juventude e da sustentabilidade resulta numa proposta de um programa que leva tudo isso em consideração. Certo? Então, acho que foi falado aqui da gente ter uma visão holística da juventude, da gente ter atenção às demandas da juventude sobre geração de emprego e renda para garantir a autonomia da juventude, para a gente ter o olhar para a juventude indígena, para a juventude do campo, e aí a gente poderia acrescentar aqui para as jovens mulheres, para a juventude LGBT, para a juventude negra, para as demandas educacionais, para as demandas de participação, para as demandas da juventude no território. Tudo isso está sendo levado em consideração ao a gente se reunir, trabalhar em torno de um grupo de trabalho interministerial, produzir e apresentar uma proposta de consulta e de discussão com a sociedade. E agora a gente está fazendo nosso papel, nosso dever de casa, que é fazer as inferências e as incidências no governo para que esse programa se materialize, para que ele vire uma realidade. E que talvez, na próxima conferência Infanto, talvez não, com certeza, a gente já vá avaliar os 2 anos de implementação do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Né? Talvez já vão ser outras caras, eu particularmente já vou estar passando para uma outra faixa etária, então vou ter que me associar a outras causas, mas ainda assim serei uma apoiadora, certo? Constante da causa da juventude. Foi só para descontrair, gente. Então, assim, fico feliz de saber que nesse pleno aqui tem bastante gente que já ouviu falar, né, que leu a proposta, que participou do processo de consultas. E acho que contar aqui uma rápida história para vocês, que talvez vocês tivessem mais expertise para contar isso do que a gente. De fato, a gente está comemorando aí 10 anos de um ciclo importante de mudanças econômicas, sociais e políticas que o Brasil vem vivendo. E de forma muito tranquila eu digo para vocês que essa mudança de prioridade, essa inversão de prioridades do Estado brasileiro, ele não se dá por um passe de mágica de uma varinha de condão ou de um ser encantado. Não foi desse jeito. Foi através de muita luta coletiva, de muita luta social, de muita luta política de várias gerações, com destaque para a juventude, porque, de fato, é impossível contar qualquer capítulo, qualquer vírgula da história desse país sem levar em conta o protagonismo que a juventude brasileira, nos mais diversos momentos da história, ela foi capaz de expressar sua indignação e de batalhar para a alteração do estado de coisas. A gente pode aqui fazer, remeter a desde as primeiras lutas anti-escravistas, né? Tinha ali um impulso da juventude. Algumas pessoas gostam de contar a luta da juventude a partir do século XX. Eu não sei por que jogar para fora 4 séculos de história, mas eu não me associo a esses historiadores. Desde que existe opressão no Brasil e no mundo, existe povo fazendo luta organizada. E no Brasil e no mundo em geral também, mas a gente só está falando do Brasil, senão eu vou ter que ir lá na teoria do Big Bang, que eu prometi a vocês que eu não ia, certo? Eu vou ficar só no Brasil. Então, desde que existiu o primeiro sistema de opressão aqui, o sistema escravocrata, a colonização e dominação portuguesa, o povo reagiu. As lutas indígenas, as lutas dos africanos escravizados, as lutas populares, todas elas foram lutas que foram ajudando a forjar esse Brasil que agora eclodiu nas ruas, nas últimas manifestações de junho e de julho. Então, nós não estamos falando de um episódio isolado da nossa história. Desde que teve opressão, desde que teve um sistema que buscou oprimir determinada parcela dos seres humanos pela sua cor, pela sua raça, se desumanizando, colocando-os como inferior, e depois, em outros momentos, processos repressivos, estados autoritários, ditadura militar e muitos outros nesse intervalo, o povo foi às ruas, o povo se organizou, a juventude também teve presença, destaque e protagonismo nisso tudo. Aí vocês vão dizer, poxa, Angela, mas tudo bem, né? Essa história é velha, a gente já conhece, a gente quer saber o que é que isso tem a ver mesmo com o programa Juventude e Meio Ambiente, e Juventude e a questão socioambiental, né? Então, eu queria só afirmar isso para dizer que esse ciclo de 10 anos que a gente vem vivendo foi fundamental e continua sendo fundamental a mobilização, e que esse programa é filho dessa mobilização, sobretudo da mobilização dos últimos 10 anos. Então, não foi à toa a realização de diversos encontros nacionais de juventude e meio ambiente. Não foi à toa, Não foi à toa a formação dos coletivos jovens pelo meio ambiente. Não foi à toa a realização da primeira, segunda, terceira, chegando agora na quarta conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, com uma metodologia específica. Porque vale dizer isso, porque às vezes a gente acha que é só pro forma, né? Cria um espaço de participação juvenil, mas não consegue dialogar. Porque vem por aqui um conjunto de técnicos, e às vezes a gente fica mesmo com essa linguagem tecnocrática, porque é o nosso dia a dia mesmo, fazendo as produções de programa, de decreto, de isso, daquilo, daquilo outro, falar de uma realidade e, às vezes, sem estabelecer o diálogo como ele deve ser. E até a metodologia. O conteúdo é importantíssimo, mas um bom conteúdo com uma metodologia falha, ele não chega a bom termo. Então, quando a gente busca associar um conteúdo rico, de qualidade, profundo, com uma metodologia que facilite a participação, a incidência da juventude, a sua presença no momento de formulação, de implementação da política pública, de avaliação, de monitoramento, a gente está dizendo, bom, estamos aqui estabelecendo outro paradigma. A gente quer participação de verdade e não apenas pro forma. Então, nesses últimos 10 anos, nós temos uma longa e representativa, enriquecedora história para contar. E é desse processo, dos diversos momentos de mobilização e das diversas instâncias de participação, que esse GTI bebe todo o seu conteúdo para poder materializar numa proposta de programa que hoje, além de fazer uma contextualização da situação da juventude no mundo e no Brasil em relação às temáticas socioambientais, propõe, né, num primeiro momento, fazendo o diálogo com algumas juventudes organizadas por meio do Conselho Nacional de Juventude, e num segundo momento, abrindo uma consulta pública para que qualquer jovem pudesse participar por meio da internet, na leitura, na crítica, na sugestão à proposta de programa, nesse processo que a gente produz, né, uma proposta de institucionalização do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente, respondendo às demandas aí da Conferência Infanto, da Conferência de Meio Ambiente, da primeira e da segunda Conferência Nacional de Juventude, foi uma das prioridades das duas conferências de juventude. A gente propõe um programa com, inicialmente, 4 linhas de ação, um programa que, na nossa cabeça, precisa ser muito transversal, porque a juventude por si só é transversal. Só em 6 ou 7 falas que eu vi aqui gente que demandou política para a juventude do campo, para a juventude indígena, de geração de trabalho e renda, do território, né, as questões de saneamento ambiental e outros, de participação. Então, daí dá para você ver que é um tema completamente transversal. Não pode ter um ministério na esplanada dos ministérios que diga o seguinte: ah, não, mas aí não tem nada a ver comigo. O Ministério da Previdência Social vai dizer: ah, não, mas eu tenho que cuidar dos velhinhos, Ângela, porque são os velhinhos que vão precisar da Previdência, eles se aposentam. Né? Você vai dizer: não, mas se você hoje não tem essa juventude em idade produtiva contribuindo para essa Previdência, nem os velhinhos de hoje e nem esses que vão ser os velhinhos do amanhã não vão ser cobertos. A gente vai ter um problema, de fato. Ou agora, ou mais à frente, ou mais ali, logo ali na esquina, né? Então, a juventude por si só é um tema transversal, e a gente também já aprendeu, eu acredito que ao longo, sobretudo eu vou estabelecer aí, se for falho, vocês me perdoem, mas é porque eu como socióloga, às vezes a gente precisa estabelecer alguns marcos históricos. Então, eu vou dizer aqui para você que de 92 para cá, né, a gente começou a pensar as perspectivas ambientais não só, talvez, como o colega ali fez referência, como um meio ambiente, como uma parte, como se essa dimensão ambiental ela não se relacionasse com as outras dimensões sociais, políticas, culturais e econômicas. A gente começou a pensar sustentabilidade justamente dessa forma holística. E pensando dessa forma holística, a gente sabe que não está depositado aqui. Seria muito fácil para mim dizer, olha, o programa está aqui produzido, agora eu vou passar aqui para o Nilo. Nilo, toca a ficha. Nilo e Alex e Marcela, vocês estão no Ministério do Meio Ambiente, então não tem nada mais afim a vocês do que esse programa. Mas a nossa visão não é essa. A gente sabe que tem impacto. Os impactos socioambientais, eles estão também, são mais do que transversais. Né? Quando você fala de uma comunidade que não tem acesso à água potável, geralmente são as comunidades mais pobres, mais miseráveis do nosso Brasil. Então, tem aí o fator econômico também influenciando no fator ambiental, no direito, né? Aí ambiental. Quando você fala de um morro onde você não tem uma política de habitação, então toda vez que chove, dá uma chuva tremenda em várias capitais do Brasil, a chuva vai lá e derruba todos os as casas do morro, as casas paupérrimas, a gente também está falando de como essa dimensão social, econômica e ambiental está completamente entrelaçada. E assim seria para todos os temas que cada um de vocês aqui vai falar, porque só teve 6 inscrições. Não dá só para a gente querer mudar a metodologia na prática, na teoria tem que mudar na prática também. A gente vai fazer um pinga-fogo de algumas provocações, mas a gente quer muito ouvir vocês. Então, a gente vem tratando também dessa dimensão de juventude e as questões socioambientais como completamente transversais. Quando a gente foi investigar aqui os documentos existentes, analisar os programas e as políticas e as ações existentes, e também cotejar isso com a demanda recorrente pela institucionalização das políticas públicas para a juventude e a questão socioambiental, a gente levou isso em consideração. Não tem uma juventude só, há diversas formas de se viver e se vivenciar a sua juventude no Brasil. Há um impacto das desigualdades sociais, econômicas e ambientais, e políticas promovidas, alocadas em um só ministério, ela não responde às demandas, são múltiplas as demandas. Por isso que quando a gente apresentou aqui 4 linhas de ação, sendo que a primeira linha de ação diz respeito à educação, produção do conhecimento. Educação, formação e produção do conhecimento, a gente está dizendo, bom, educação é fundamental. Fundamental, porque a gente está falando aqui de impactos de um modo de produção, de um sistema de produção, né? A gente tem hoje o sistema de produção e consumo que exaure o ambiente, e exaurindo o ambiente, está exaurindo também sua população, ou seja, tem uma concentração de renda, riqueza e acesso a recursos por um lado, e tem uma ilha de um monte de gente de outro lado que não tem acesso a essas coisas, mas a gente também está falando de um ambiente que é ação, uma questão que é ação consciente, ação coletiva e individual consciente desses seres humanos, desses cidadãos. Esse também é um dado da realidade, quando a gente está falando aqui no programa Juventude e Meio Ambiente. Então, quando a gente trata de educação, formação e produção do conhecimento, a gente também está querendo dizer isso, né? É um tema mais, digamos assim, mais consolidado, o tema da educação ambiental, né? Institucionalizado pela Política Nacional de Educação Ambiental, com órgão gestor. Então, a gente está falando de uma ação que está mais consolidada, né? A política de educação ambiental, a formação, esse processo nas escolas, um conjunto de políticas e programas, mas estamos também falando que esse processo precisa ser ampliado, precisa ser ainda mais diversificado, precisa envolver ainda mais a juventude na sua concepção e na sua execução. A gente também está apontando para isso. Quando a gente trata do eixo 2, fazendo referência aqui ao meu colega de Sabará, né, que falou aqui, nós precisamos sim de geração de emprego e renda, porque entre os jovens nós temos quase o triplo de desemprego do que entre a população adulta. Então, eis uma questão para a gente resolver, mesmo nesses 10 anos de avanços, de mudança, de transformação na estrutura social, econômica e produtiva no Brasil, onde se incluiu mais de 40 milhões de pessoas, 32 milhões saíram da linha de pobreza, foi se criada uma política nacional de juventude a partir de 2005, um amplo processo participativo a partir das conferências de meio ambiente, infanto-juvenil, de juventude, diálogos bilaterais, mobilização da juventude no processo da Rio+20, mas ainda com tudo isso, a questão do acesso ao trabalho e a postos qualificados em situação de não precarização e de não exposição da saúde dessa juventude nessas condições mais precárias ainda é uma questão não resolvida. Quando a gente fala também aqui no eixo 3, do direito da juventude ao território, vem um monte de coisa na cabeça da gente, mas sobretudo como a ausência de respostas a questões como mobilidade, habitação, saneamento, valorização das culturas locais, a não priorização de políticas públicas voltadas a esses desafios, muitas vezes impede de uma vez só o exercício da juventude a um conjunto de direitos. Por exemplo, a questão da mobilidade. A gente viu agora em junho e julho, foi a faísca, né? Os 20 centavos, mas não era só pelos 20 centavos. Não era só pelos 20 centavos que ia sair a mais do bolso. São várias coisas. Uma, é o impacto que hoje o transporte tem no orçamento das famílias. Então, muitas famílias hoje estão deixando de dar uma alimentação melhor para os seus filhos, morar em uma situação melhor, propiciar a oportunidade de lazer, de formação cultural, esportiva, etc., porque esse impacto é muito grande. E, por outro lado, também, na vida do próprio jovem, que tem sua circulação restrita na cidade, com transporte de altíssimo preço e mínima qualidade. Porque, para alguns, a gente só precisa sair de casa, ir para a escola, e da escola voltar para casa. Não! A gente quer mais! A gente quer usufruir a praça de skate nova que foi inaugurada, ou a velha que a gente continua ali resistindo, pedindo para reformar. A gente quer ir ao teatro, quer ir ao cinema, quer visitar a namorada, os colegas, tem um grupo religioso que é do outro lado da cidade, tem um grupo cultural, tem tudo. A gente quer viver a cidade como um todo. Então, essa questão, para a gente também, é uma questão fundamental, que, às vezes, por uma política de mobilidade restritiva, você impede o usufruto de um conjunto de direitos que acaba cerceando a nossa cidadania, né? Impedindo que a gente tenha, de fato, uma vivência juvenil mais completa e mais integradora. Eu poderia falar aqui de várias coisas. Poderia falar das dificuldades que a gente colocou aqui também nesse eixo, nessa linha de atuação, das dificuldades que as comunidades tradicionais, por exemplo, têm, né, de que às vezes tem perseguição dentro do seu próprio território, ou seja, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né, que toda vez vem lá uma reintegração de posse, toda vez vem lá os poceiros, os grileiros querendo tomar o que tem maior significado na vida dessa juventude, que é a sua relação com o território. Então, isso também está aqui dentro. E, para finalizar, o quarto eixo seria o eixo da participação social da juventude nos espaços de decisão e definição das políticas públicas socioambientais, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, certo? Que é entender que, nessa altura que o Brasil vive, desde há muito tempo, eu acho que isso é constitutivo da própria forma de se organizar e de se mobilizar da juventude, a juventude demanda participar. Porque entende que a política pública ela não é uma caixinha, ela não está dentro aqui do meu laptop, que eu fico lendo, escrevendo, etc. Ela precisa ter relação com o que a juventude vive, com os anseios, com os projetos de vida, com as expectativas e com as dificuldades que são vividas hoje. Então, na nossa visão, né, tanto essas políticas aqui do Programa Juventude e Meio Ambiente, quanto outras que vão se estruturar aí, políticas implementadas no seu conjunto, pelo MEC, que respondem aí às demandas da juventude, pelo MMA, pela Secretaria Nacional de Juventude, por todos os demais ministérios, precisam ter um elemento constitutivo e fundamental, que é a participação da juventude na sua formulação, na elaboração, no monitoramento, na execução e na avaliação dessas políticas públicas. Então, eu queria, assim, dar uma visão panorâmica para vocês, para que a gente começasse aqui a despertar o debate. Dizer que depois... Que essa história, assim, que eu não consegui resumir muito, porque a Marcela já disse aqui, está me olhando, né? Que eu não estou nem olhando para ela mais, para ela não me dizer o tempo. Mas ela está aqui me olhando, que eu tenho 2 minutos e meio para concluir. Vou ser fiel a esses 2 minutos e meio que eu tenho. Que eu tive, né? Há 2 minutos e meio atrás eu tinha esse tempo, mas agora eu vou concluir de fato. Que nesse último período, do início do ano de 2012 até os dias atuais, nós estamos tendo, enquanto governo, um trabalho muito concentrado, certo? De avaliação, de formulação de políticas que respondam a essas demandas aí de pelo menos os últimos 10 anos. Então, isso foi feito da seguinte forma. De janeiro até junho de 2012, o governo brasileiro brasileiro pela primeira vez mobilizou, né, liderou um grande processo de mobilização da juventude, tanto do ponto de vista governamental, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais, sociedade civil organizada, para a participação desses jovens na Rio Mais 20. Então, a gente conseguiu aí, através de uma campanha de mobilização da juventude na Rio Mais 20, através da realização de 20 dias de atividades, né, que foi uma loucura surreal, que a gente fez, mas foi bem bacana. A gente fez um encontro lá pela educação e sustentabilidade. A gente participou de um encontro dois encontros internacionais de jovens, mais um outro encontro nacional, debates com o MMA no Jardim Botânico e uma série de atividades espalhadas ali por todo o Rio de Janeiro, ao lado de uma campanha que teve mais foco nas redes sociais e que mobilizou 1,5 milhão de pessoas de mais de 30 países, né, chamaram a atenção de mais de 1,5 milhão de pessoas de 30 países, e que resultou imediatamente essa nossa mobilização na criação desse grupo de trabalho que, de novembro de 2012 até junho desse ano, se dedicou a elaborar aqui essa primeira minuta, que, na nossa opinião, é o momento que a gente está batalhando agora, batalhando para que, em breve tempo, aí seja efetivado, seja, de fato, institucionalizado um programa com essas características, com esses objetivos, com esses desafios, para ser um primeiro e importante passo articulado e integrado para responder às demandas colocadas aí há cerca de 10 anos pelos movimentos juvenis. A gente sabe que precisa dar o primeiro passo para poder atingir o programa máximo. Não temos a pretensão de esgotá-lo aqui, né? Mas nós acreditamos que esse é fruto de um processo que é mais integrador, inclusive para dentro do governo, porque, de fato, o MEC, o MMA e a SNJ conseguiram se combinar suas agendas, seus propósitos, seus desafios, né? E está tudo pactuado aqui nesse documento. E estamos tentando também alargar essa presença para trazer outros ministérios. Então, a cultura já está aqui dentro, o Ministério do Trabalho e Emprego também já está aqui dentro. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial também está vindo junto. Estamos fazendo incidência junto à SPM, a Secretaria de Política para as Mulheres, à SDH, a um conjunto de outros ministérios, Ministério do Turismo também, que a gente tem uma agenda pendente lá, e um conjunto de outros ministérios, e um momento também do próprio Brasil, porque, se você for analisar com frieza, as últimas manifestações de junho, elas têm muita relação com o que está expresso aqui nessa nossa proposta de programa. Então, para chute inicial aí do jogo, que a gente ainda tem dois tempos de 45, eu acho que era isso. Obrigada, gente.
Obrigada, Ângela. Só reforçando, o quanto é importante um consenso dentro do governo, que é onde esse grupo de trabalho interministerial conseguiu alcançar, assim, né? Acho que isso já é um grande passo ter um consenso entre três ministérios sobre um conjunto de propostas. Então, vou passar a palavra para o Rodrigo, que é do MEC. A ideia era a Ângela fazer uma fala mesmo ampla, com diversas dimensões mesmo sobre o que foi. A ideia é um pouco, tanto o Rodrigo como o Alex, se debruçarem um pouco nos quatro eixos. Então, a ideia é do Rodrigo falar sobre educação e trabalho, e depois o Alex vai se ater mais às questões da participação social e o território.
Bem, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Esse repasse histórico, conceitual, que a Ângela fez do programa é bastante importante, mesmo porque, se a gente pensar no próprio conceito de como se articula um tema que é o tema de juventude, que tem sua especificidade, mesmo por conta da diversidade da juventude, e como isso se articula com outra pauta, que é a socioambiental, de pronto já nos dá um grande desafio de como a gente vai pensar o que é esse programa, né? E como que a gente deve pensar um programa que articula as juventudes e a pauta socioambiental. Esse foi o primeiro e grande desafio conceitual de pensarmos como deveria ser essa proposta. Mas as primeiras falas já me deixou, assim, bastante satisfeito e surpreso. Porque eu acho que o grande desafio nosso, e até mesmo um certo medo, era: será que aquilo que a gente está colocando aqui reflete isso mesmo, da diversidade, reflete as múltiplas vozes que das juventudes que atuam mais diretamente na pauta ambiental e também atuam nas outras diversas pautas da juventude, negra, indígena, quilombola, da floresta, mulheres, né? É uma pauta imensa que perpassa essa questão do programa. E isso, na verdade, as falas que eu tive aqui, que tiveram aqui, muitas já estão refletidas nessa proposta que nós temos hoje. E isso é muito bacana. Significa que aquele trabalho que a gente teve, de uma certa forma, realmente reflete um pouco dessa diversidade. Isso é bacana. Eu quero entrar especificamente em duas linhas de ação aqui, que a primeira é a de educação ambiental, formação e produção de conhecimento, que essa foi a primeira linha do programa trabalhado, né? Assim, na verdade, ao longo dos trabalhos, a gente não fez muita divisão de qual linha primeiro a ser trabalhada. A gente ia trabalhando as linhas, mesmo porque tinha muita questão da intersetorialidade, uma linha de ação, uma proposta rebatia nas outras linhas de ação, né? Não tem como você pensar a formação socioambiental se você não pensar bem. Eu estou formando esse cidadão para quê? Qual o sentido disso? Qual o impacto disso na proposta de um território diferente, de novas políticas para essa territorialidade? Qual o impacto disso na questão, por exemplo, do êxito, assim, das grandes levadas de pessoas da área rural, do campo, para o meio urbano? E o que eu posso até falar também, um êxodo cultural, né? O impacto disso também nessa levada dessas pessoas que têm uma cultura própria, têm uma forma de pertencimento a esse território, para um outro espaço que não é aquele espaço que você já está, né? Que essa cultura já é vivenciada. Isso também nos levou a pensar uma forma diferenciada de pensar essa linha da educação. E a gente começou a pensar, por exemplo, já na proposta. Primeiro, essa linha de ação tem que ser uma linha de ação que proponha uma atividade específica, uma ação específica de fomento a estudos e pesquisas na área de juventude e meio ambiente. Nós sabemos hoje que tanto as temáticas em separado, tanto a temática da juventude quanto as temáticas socioambientais, ainda não temos muitas pesquisas e estudos, mesmo levando em consideração elas separadas, sem a transversalidade. E o que a gente está propondo é o seguinte: vamos fazer um programa que fomente linhas de pesquisa que articule a questão ambiental, né, socioambiental, com as questões da juventude. Então, a gente colocou essa linha de ação como até mesmo para poder também servir de um instrumento de retroalimentação. Como que a gente pode fomentar estudos e pesquisas que lá no futuro bem próximo possam nos dar um retorno sobre essa questão do programa. Possa trazer outros subsídios para o nosso programa, outros insumos, possa aperfeiçoar essa proposta inicial que a gente está colocando nesse momento. Então, para a gente, é importante, é rico e é imprescindível que a gente tenha uma ação específica de estudo e pesquisa, que é o que a gente coloca nessa proposta. Uma outra proposta que a gente falou, bem, beleza, a gente vai ter estudo, pesquisa, fomento a isso, agências que fomentem isso. No Ministério da Educação, a gente tem uma agência, por exemplo, que fomenta pesquisa, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o programa faz exatamente propor que o Ministério incentive, por exemplo, essa autarquia a criar linhas de ações de juventude e meio ambiente, de juventude e as questões socioambientais. E a gente também ficou pensando, mas aí nós temos uma outra, dentro do tripé da educação superior, da produção de conhecimento, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente falou, pessoal, a gente não pode deixar de fora um item muito importante da questão da produção de conhecimento, que é a produção de conhecimento e a praxis, a prática social. E o que reflete isso hoje dentro das instituições de ensino superior é a extensão universitária, né? É o instrumento, a forma que você consegue aglutinar ou fazer que haja uma sinergia entre conhecimento e prática. E no programa a gente também agregou aqui a necessidade que haja ações e atividades de
extensionistas, ou seja, que o próprio Ministério da Educação possa fomentar, junto às suas instituições de ensino federais, estaduais, municipais, linhas de ações específicas de extensão universitária, que professores, alunos possam propor seus projetos de juventude e meio ambiente, fazendo a intervenção na prática, na localidade, lá onde que se dá realmente as questões socioambientais, e isso, se possível, e eu acho que é o que deve acontecer, colocando em articulação escola, comunidade e universidade. Essa é a proposta. Como que a gente faz com que esses três atores sociais, escola, universidade e comunidade, produzam conhecimento e esse conhecimento realmente transforme as realidades locais. É essa a proposta que a gente está colocando aqui quando a gente menciona a questão da extensão universitária. No Ministério da Educação, hoje nós já temos um programa específico, que é o Programa de Extensão Universitária. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem esse programa. E nos últimos anos, nos últimos dois anos, a gente tem conseguido fazer uma incidência nesse programa. Nós conseguimos, em 2011, já colocar uma linha de ação específica de educação ambiental dentro do Proeste. A nossa intenção agora é avançar um pouco mais para que a gente possa articular a pauta da juventude, das questões socioambientais e também criar uma linha de ação específica também. E aí eu acho que essa linha de ação específica não pode ser uma linha de ação só do Ministério da Educação. Mais uma vez, eu acho que a gente vai ter que pensar numa ação mais intersetorial, que essa linha de ação seja fomentada pelos três ministérios, as três partes que estão, no momento, coordenando, que é a Secretaria Nacional de Juventude, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação, para a gente poder pensar em algo mais articulado e possa fortalecer um pouco mais essa ação. Embora hoje a gente já tem, dentro da extensão universitária, uma linha específica de educação ambiental lá dentro. O que a gente está pretendendo agora é, de acordo com o que a gente propôs no programa, é tentar fomentar uma nova linha de ação que realmente faça aí o fomento de projetos de extensão universitária dentro das questões de juventude e as questões socioambientais. Uma outra questão que foi bem cara para a gente, na verdade, eu fiquei assim, meio em dúvida, né, Alex, lá quando a gente... Mas práticas agroecológicas e educação... Como assim? Tem tudo a ver, né, cara? Bem, dentro do próprio Ministério da Educação, não tem como você falar uma prática de juventude e as questões socioambientais se você não tratar de uma questão que é muito cara para a juventude, que é a questão do campo. E dentro das questões do campo, aí a gente tem várias linhas de atuação. A gente tem as questões da agricultura familiar, as questões agroecológicas. E dentro da linha de educação, a gente tratou exatamente sobre essa formação com essa base agroecológica, né, que seria um dos marcos dessa proposta, também para a área de formação. A gente quer, não é qualquer formação que a gente quer, quando a gente coloca essa formação específica dentro dos marcos da agroecologia, a gente já está demarcando aí um caminho a ser trilhado nesse programa. E depois nós também propomos, e eu acho que é bem interessante e vem muito também para fortalecer essa proposta de educação ambiental, formação e produção de conhecimento, que é a questão dos subsídios, dos materiais didáticos pedagógicos de referência. Nós sabemos hoje que não somente nas escolas, mas até mesmo nos grandes centros de produção de conhecimento, a gente tem poucas produções científicas de referência, didático-pedagógico, que trate realmente sobre as questões socioambientais, as questões da juventude. Então a gente pensou, não tem como a gente deixar de fora também uma linha de ação ou eixos que possam tratar da produção, do fomento de materiais de referência, materiais didáticos que possam subsidiar os professores E eu acho que isso é o bacana, quando a gente pensou isso, é subsidiar aquele que está lá no chão, lá na sala de aula, lá na ponta. Bem, aquele que está querendo realmente fazer os projetos de educação ambiental, de incentivar a sua escola a participar, de incentivar, fazer com que a sua comunidade participe. Como? Se ele, primeiro, não tem tanto conhecimento. Segundo, não tenha os materiais necessários de referência para que possa fazer uma pesquisa, para que realmente possa aperfeiçoar e subsidiar o seu projeto. Então, neste momento, a gente pensou também uma atividade específica que era a produção e disseminação de materiais pedagógicos e materiais de referência para subsidiar esses professores e também gestores. A gente sabe muito bem que um gestor que está na escola hoje não necessariamente ele ocupa um cargo, porque ele ocupa um cargo de direção, ele sabe de tudo, né? Ao contrário, poucos são aqueles que são formados nas nossas temáticas. Só para ir um pouco mais à frente, bem, essa era mais ou menos, uma ideia breve que eu estou dando dessa de formação, mesmo porque eu já excedi o meu tempo aqui. Mas era mais ou menos isso que a gente pensou para a área de educação. Foi um trabalho assim, muito duro, porque a gente tinha a necessidade de, em pouco tempo, pensar várias coisas e depois tentar sistematizar isso em um documento mais objetivo e que apontasse uma direção para esse programa. Eu quero agora finalizar a minha fala, mesmo para dar mais tempo para a gente conversar mais, ter outras intervenções de vocês. Acredito que em seguida o Alex também vai falar. Eu acho que eu deixei de falar. Bem, pessoal, eu me empolguei, eu deixei de falar sobre uma outra linha de ação que eu deveria ter falado. Educação, pessoal. Mas eu vou passar a palavra para o Alex. Por quê? Porque o Alex, dentro da linha de trabalho decente e sustentável para a juventude, com certeza, assim, foi um dos que teve assim, maiores aportes ali, e também um que entende bastante dessa questão do trabalho decente, e vai saber explicar isso com certeza, e bem melhor do que eu, aliás.
Está com o microfone aí? Vou passar. Tá, lembrando depois que a gente volta a conversar, hein, pessoal? Se o pessoal ficar muito cansado, dá um grito aí que o Alex dá uma acelerada, agora que ele ficou para eu falar muita coisa no final, acumulou. Vamos lá?
Alô. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Opa! Estão acordados ainda, né? Então, primeiramente falar do meu enorme prazer de estar aqui. Eu que durante alguns anos fiz parte do movimento, no Coletivo do Rio, né? E tá aqui vendo que o processo continua, que novos jovens estão sendo formados, vocês estão começando um processo que eu tenho certeza vai ser inesquecível para cada um de vocês. Para alguns vai marcar a vida, para outros vai transformar a vida. Aqui vocês vão fazer amigos para o resto da vida de vocês, vocês vão levar no coração, assim, para sempre. É um momento muito rico e eu acho que a gente tem que dar uns parabéns, assim, muito sincero, à equipe do MEC e do MMA que tocam esse processo, com toda a carga de heroísmo que existe nisso, né? Fazer uma conferência infanto-juvenil não é fácil, e ainda mais com todas as condições que foram enfrentadas. Então, vocês estarem aqui é fruto de esforço de muitas pessoas. Então, na figura do Zé, eu parabenizo a equipe toda que está tocando a conferência, né, para não deixar de fora nenhum nome. Depois disso, fazer a saudação aqui, Ângela, Marcela, Rodrigo, que acompanharam e trabalharam no GT de Juventude e Meio Ambiente. Como a Ângela falou, foi alguns meses de trabalho, né, elaboração, gestação de um novo programa, visto que durante esses 10 anos muita coisa aconteceu, né? Vocês estarem aqui é fruto também desse esforço. E agora a gente está, eu acho que o governo, assim, ele para de novo para refletir, né, assim, que a gente quer em relação à juventude e meio ambiente, quais são as prioridades. E num processo muito legítimo, SNJ, MEC e MMA se reúnem, fazem uma proposta, Enfim, estamos aqui para discutir ela. A gente fez uma, vamos dizer assim, um plano estratégico, mas o programa ele ainda está em gestação, né? Está sendo construído e cada momento de debate é muito oportuno para a gente ir enriquecendo, trazendo novas visões, novas perspectivas para as ações que a gente quer implementar daqui por diante. Eu fiquei para falar inicialmente só sobre território, né? Quando a Marcela me falou, ela me chamou, ela falou, fala sobre território, você vai falar sobre território. Então eu falei, tá bom, vou concentrar minha fala em território. Então aí parece que agora eu tenho que falar mais sobre outras coisas, mas eu vou me ater mais à questão do território e as outras duas eu passo superficialmente, né? Antes de mais nada, assim, eu acho que para a gente falar de território, né, que é um conceito da geografia, é um conceito, enfim, muito rico por trazer, enfim, uma série de questões que eu acho que não cabe ser discutido aqui, mas eu acho que é interessante a gente perguntar por que uma linha de ação chamada Direito da Juventude ao Território. Por que será? O território está em perigo? Né? Por que que a gente tem que afirmar que a juventude tem direito ao território, né? E aí a gente, para responder isso, a gente tem que fazer uma breve passagem pelo processo histórico do país, em especial, já que a gente é um programa nacional, né? E eu vou tentar aqui dar minha contribuição sobre esse processo. A gente viveu durante muito tempo como um país colônia, né? No qual toda a riqueza produzida ia para fora, né? E a gente tem um momento de transição colonial para a república, né, a liberação do trabalho escravo e tal. Mas o padrão de desenvolvimento do país não muda. O país que sempre foi construído com suor e sangue do seu povo, assim continua, mesmo após o Brasil deixar de ser um país colonial. E por que que não muda, né? Muda os agentes econômicos, os agentes políticos. Mas o país continua com um processo de exploração. E essa exploração se dá sobretudo no setor rural, no setor do campo. Porque antigamente, a riqueza produzida no campo ela ia para fora, para as metrópoles. E agora tem dois vetores de exploração do campo, que é... A riqueza produzida no campo, o excedente econômico, fica um pouquinho com os centros urbanos, que começam a se desenvolver a partir da exploração dos produtos produzidos no campo, e o setor, vamos dizer assim, o setor não, né? Os núcleos, os países núcleos do capitalismo também continuam a ganhar com a riqueza produzida no campo brasileiro, né? Esse padrão de desenvolvimento que Florestan Fernandes denominou de capitalismo dependente, que é o padrão que se desenvolve a partir de então no país, ele, para mim, é chave para entender os processos atuais que ainda estão em curso no país. E esse processo ele coloca o território como uma questão central de disputa, em especial no que se refere à questão ambiental, porque para o desenvolvimento do país... é estratégico que os recursos ambientais sejam apropriados por certas frações econômicas, por certos setores da economia. E é essa apropriação privada, esse processo de expropriação da base material, que vai criar todo o conjunto de conflitos socioambientais que a gente tem no país. A afirmação do país como o Brasil, como um país agroexportador, como um país onde o setor de commodities é muito forte, né? Ele acarreta uma série de conflitos socioambientais que vão ter como pano de fundo o território. E são esses conflitos, são as disputas pelo território que vai se definir se a gente vai ter um território da transnacional, um território da indústria química que vende agrotóxico, transgênico, ou se a gente vai ter um território da agricultura camponesa, onde as relações vão ser de cooperação, de solidariedade entre as pessoas, ou vai ser uma relação de exploração, onde uns trabalham para outros poderem lucrar, né? Então, eu acho que o que está em jogo, hoje em dia, é a contradição que eu vejo no desenvolvimento do país, é que o desenvolvimento do território pressupõe a violação do território.
Então, como que a gente vai resolver? Como que a gente vai criar o território da cidadania, o território da democracia, o território da justiça social, o território dos direitos sociais, né? Como que a gente vai dar forma a outros territórios, a outra forma de gestão do espaço, para que o espaço seja público e não privado, para que os benefícios da biodiversidade sejam compartilhados e não privatizados e gerem lucros para uma minoria, né? E como que a juventude participa desse processo, dessa disputa, dessa luta pela terra, luta pela água, a luta pelo solo, né? A gente, quando está pensando em participação social da juventude nas políticas, no fundo a gente está pensando como que a juventude participa desse processo. E participação social por quê? Porque não é participação individual, aquela que a gente aprende nos programas de TV, que é necessário fechar a água, fechar a torneira da água, ou que é preciso apagar a luz. Porque você pode fechar a torneira da água e a água continuar sendo privatizada pela Nestlé e pela Coca-Cola. Que diferença isso fez para a Coca-Cola e para a Nestlé? Que está comprando todas as áreas de aquíferos, as nascentes do país. Fez diferença nenhuma, ela achou até bom, porque você achou que está fazendo a sua parte. Enquanto a sua parte é participar de movimentos organizados, politizados, movimentos de massa, que colocam em xeque a ordem social existente, né? Então, como que a gente fortalece a participação social da juventude nas políticas ambientais para que a juventude participe de todo o processo da política pública? Não simplesmente legitime o que está feito, mas seja a criadora da política pública, como alguém falou, que participe, que faça o controle social da política pública, né? Eu até anotei a fala da Luena, do Amazonas, que falou que todo poder emana do povo, né? Assim está na Constituição, né? Mas quem elege nossos representantes não são o povo, não é o povo, é o poder econômico, que depois vai cobrar o investimento feito. E aí, na hora de cobrar o investimento feito, ele cobra alto, inclusive. E aí, em vez de a gente ter o território das comunidades tradicionais, a gente tem o território das empreiteiras, onde a lógica, ela não é uma lógica de cooperação, de manutenção dos valores, dos modos de vida. Ela é a lógica da exploração do território, e quando aquele território acabar de dar o lucro que ela pode obter, ela vai para outro lugar, né? É assim que a gente está construindo esse país, né? E como a juventude muda esse quadro? Na verdade, esse programa é um chamamento para a juventude. É dizer, a juventude tem que participar disso. Tem que participar politicamente disso. A juventude tem que botar os dedos na ferida. Como fez, muito bem feito, em junho e julho. Que ficou todo mundo de cabelo em pé. O que está acontecendo? A gente não estava prevendo isso, né? É, pois é, tem uma hora que explode, né? Um modelo de transporte, no qual o transporte, que deveria ser um direito, ele vira uma mercadoria, onde o direito de ir e vir, ele é decidido por algumas empresas e pelos governos associados, uma hora isso explode. O cidadão não aguenta passar 2 horas no trânsito todo dia para ir e depois 2 horas para voltar para o trabalho. Por que que ele tem que sofrer isso e a empresa de ônibus está lucrando com o transporte, né? Por que que a gente não tem um modelo de mobilidade urbana que permita todos irem e vir, né? Todos, de preferência, morarem perto do seu trabalho, para até não ter que ir longe ou não. E aí a gente tem que falar sobre o território cidade, né? O território urbano, que hoje é marcado em quase todos os centros urbanos do país pela especulação imobiliária, que é mais uma forma de botar o trabalhador longe do seu trabalho, de botar a pessoa num lugar onde ela provavelmente vai viver em situação de vulnerabilidade socioambiental. E aí a gente entra numa questão que eu acho que o programa ele conseguiu passar, que é que a gestão, a degradação ambiental, ela não é democrática. Tem sempre uns que pagam mais do que outros pela degradação ambiental. Onde que estão os lixões? Eles estão, com certeza, se for lá no Rio de Janeiro, o lixão não fica no Leblon, né? O lixão fica lá longe, né? Onde os turistas que passam no Rio não veem, né? E quando cai, despenca o morro, pode até ser que pegue alguma casa de granfino, mas 99% dos que caem é a população, é a classe trabalhadora que vive nas áreas de risco. Né? Porque a especulação imobiliária joga ele para lá. Ah, mas teria lugar na cidade para as pessoas viverem? Tá cheio de lugar lá ocioso. Inclusive, os movimentos de ocupação urbana ocupam vários deles, mas é lógico que os proprietários, que geralmente nem são proprietários, né? eles conseguem, através do poder político, reaver. Né? E aí a gente vê como que o poder político está sempre associado ao poder econômico. Né? Então é isso que também a gente tem que colocar em xeque. Que poder político é esse no qual a economia é que fala, quem tem dinheiro que fala. Né? Então a gente tem um grande desafio na questão do direito ao território, e eu acho que a gente colocar isso como uma linha é para a gente dizer como que a juventude participa da gestão do território, como que a juventude participa da gestão das águas, como que a juventude participa da gestão das áreas protegidas, né? Dos conselhos das áreas protegidas, dos comitês de bacia hidrográfica. Né? São espaços que a juventude deve ocupar, deve participar, deve intervir? Sim, então como? Né? Essa é uma pergunta para todos respondermos. Né? Como que a gente vai garantir, né, que a gestão dos transportes públicos seja decidida coletivamente? Né? E aí, voltando para a questão do campo, que alguns levantaram aí, a gente vai ter que enfrentar o que há de hoje mais poderoso nesse país, que é o agronegócio. Porque o agronegócio, o poder do agronegócio não está nem no proprietário da terra. Hoje, quem manda no agronegócio é o setor financeiro. E os setores, as multinacionais do agronegócio, que são 6 empresas transnacionais que detém 90% do mercado de sementes, de adubos químicos, de insumos, enfim. Na verdade, são essas que estão lucrando com o desenvolvimento do campo do país. Até tem aquele grande proprietário que depois se junta, vira bancada ruralista, que também, é claro, é um agente político que representa esse poder. Mas até ele, de certa forma, ainda é subordinado nesse processo. Né? Então, quando a gente vai para o campo, e eu acho que discutir território, a gente tem que discutir campo, porque, enfim, eu acho que está o cerne do problema, e a gente tem que pensar, e a política de reforma agrária? Vamos fazer reforma agrária ou não vamos fazer reforma agrária nesse país? A gente vai continuar sempre passando para frente isso? Né? Ou a gente faz uma reforma agrária, democrática, e implementa um novo modelo de desenvolvimento do campo, porque esse modelo de desenvolvimento capitalista do campo, ele já mostrou a que veio. É ele o causador do desmatamento. A gente está vendo aí os índices de desmatamento crescerem. Ah, é porque o agricultor familiar incendiou a mata? Até pode ter os agricultores familiares que não produzem de modo ecológico. Mas o que causa desmatamento é a expansão da fronteira agrícola mineral. Né? E é ela que conduz esse processo de degradação do campo, a degradação do meio ambiente. Então, como que a gente pensa uma outra matriz energética? Como que a gente pensa uma outra matriz tecnológica, uma outra matriz produtiva, uma outra relação com a terra, um outro uso dos recursos ambientais do território? Né? A luta pela terra, e aí eu vou trazer aqui um pouco de um livro que eu comecei a folhear ontem, que é uma entrevista feita com o João Pedro Stedd. Ele fala que a gente tem que... Enfim, primeiro ele traz uma parte que eu achei interessante, que ele fala que numa reunião que ele participou, José de Souza Martins disse: a luta pela terra no Brasil só terá futuro e somente se transformará em um agente político importante para mudar a sociedade se conseguir adquirir um caráter nacional e se organizar os nordestinos. Eu trouxe essa parte para dizer a questão que os nossos movimentos têm que ter caráter nacional. A gente tem que conseguir fazer movimento de massa. Né? São os movimentos de massa que mudam o país, que mudam a realidade. Né? é importante a gente estar sempre, enfim, nisso. Mas, na verdade, o que eu queria trazer nesse momento era outra coisa, que ele falou. A nossa... Desculpa, gente. Mas é porque estava marcado primeiro isso aí para não ter que voltar. Mas ele falou o seguinte. A nossa luta é para derrubar três cercas. A do latifúndio, a da ignorância e a do capital. Né? Essa é a nossa luta. E eu acho que isso vem num momento importante, porque existe muita ignorância, assim. Ignorância por parte das nossas elites, que são altamente conservadoras, e ignorância também muito da classe média brasileira, que é muito ignorante também, em geral, a nossa classe média, porque, como dizia Milton Santos, a classe média nunca quis direitos, a classe média sempre quis privilégio, né? E onde tem privilégio não tem direito, né? Porque se é privilégio é só para alguns, e direito é para todos, né? Então, eu acho que, assim, vamos abrir o debate aí, não sei qual é a ideia da Marcela, mas, enfim, estamos aí.